As imagens rodaram o mundo. O desmoronamento de uma rocha em Capitólio, destino turístico em Alta, em Minas Gerais, matou 10 pessoas e expôs os riscos do ecoturismo em áreas recentemente descobertas pelos visitantes. A procura por locais remotos cresceu desde o início da pandemia de coronavírus, mas a maioria destes lugares ainda não é devidamente preparada para receber turismo de massa. O monitoramento de riscos geológicos, que segundo os especialistas na área poderia ter evitado a tragédia em Minas, não é obrigatório no Brasil. Desta forma, acidentes como o que ocorreu no Lago de Furnas podem se repetir a qualquer momento, ressalta Tiago Antonelli, geólogo do Departamento de Gestão Territorial do Serviço Geológico Brasileiro, ligado ao Ministério de Minas e Energia.
Quando vai acontecer a próxima, a gente não sabe, porque, como você bem disse, como essas áreas não são monitoradas hoje em dia, nós não conseguimos falar se o próximo bloco, a próxima lasca vai cair em 10 ou 100 anos. Né? Esse tipo de turismo do Brasil, que é o turismo mais geológico, mais rural, é mais recente. Né? Então, são locais que não têm ainda estrutura, como são os parques do Mediterrâneo, na Itália, como são os parques norte-americanos, que têm placas explicando até o contexto geológico da formação.
O Brasil, afirma Antonelli, evoluiu muito desde os anos 2010. Vários dos destinos mais famosos, como Bonito, Chapada dos Veadeiros e Cataratas do Iguaçu, estão estruturados para evitar acidentes. Mas outros que despontaram nos últimos anos, a exemplo de Jalapão, no Tocantins, e a própria Capitólio, ainda não profissionalizaram o turismo. A geóloga Joana Sanches, professora da Universidade Federal de Goiás, é especialista em mapeamento de áreas turísticas.
Várias áreas de cachoeiras ou cânions correm esse risco, assim, quase todos. Só que depende do tipo de rocha. Tem rochas que intemperizam mais rápido e outras que menos, né? Eu acho que às vezes a gente desrespeita o poder da natureza totalmente. A gente não tem olho mais treinado para olhar para o lado e ver a rocha ao invés de tirar uma selfie na frente da cachoeira. Né? Eu acho que falta a gente perceber um pouco que a gente faz parte desse universo e respeitar, porque, claro, é muito mais forte que a gente.
A comoção após o acidente já dá seus frutos. O Ministério do Turismo e o Fórum de Turismo Nacional, que reúne as secretarias do setor em todo o país, se mobilizam para adotar medidas de precaução. Segundo Joana, bastaria uma vistoria por ano nos locais de risco para evitar novas mortes.
Essa rocha já estava, assim, ela já falava para a gente assim, olha, eu vou cair, assim, há muito tempo. Todos os geólogos que estão sendo entrevistados falam a mesma coisa. Ela já dava indícios muito claros que ia ceder. O que acontece? Não, esse mapeamento não existe no Brasil. Não é obrigatório. Infelizmente foi pela tragédia, né? Mas foi também por isso que eles estão olhando para isso agora. E a gente várias vezes já pede, assim, poxa, aqui tinha que ser obrigada, o serviço geológico tinha que fazer, ou contratar as universidades para fazer no Brasil inteiro, algo assim, né? Tem empresas privadas que fazem isso também.
Tiago Antonelli também lamenta essa cultura brasileira de legislar depois das tragédias. Ele lembra que após as enchentes na Serra Fluminense, o pior desastre natural da história do Brasil, em 2011, uma legislação específica sobre o tema foi adotada. No entanto, o cumprimento desse texto fica a cargo dos municípios, que não são obrigados a colocá-lo em prática.
Eu acho que a tendência nos próximos anos é cada vez mais essas áreas mais remotas se estruturarem, enfim. Mas hoje, como a sua pergunta, cabe ao turista saber se é uma área mais clássica nossa aqui ou uma área recente. Enfim, boa parte do turismo vai se frio na barriga da pessoa que quer sentir lá, ficar perto do lugar perigoso. Mas, assim, tudo, na minha opinião, passa por profissionalizar aquela área turística. No Grand Canyon, nos Estados Unidos, se a pessoa quiser chegar perto do pesca, não vai chegar. Né? Barreiras, vai ter um guia, alguém para chegar.
Este foi o Planeta Verde, o podcast de meio ambiente da RFI.